Jonas capítulo 2. Jonas capítulo 2, nós vamos fazer como temos feito em outras ocasiões, eu vou ler o capítulo inteiro e depois nós vamos ler juntos o verso 3, tá? Hoje nós vamos ler todos juntos, todos a uma só voz, o verso 3. Primeiro eu vou ler todo o capítulo e depois juntos nós leremos o versículo 3, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos ler todos juntos o verso 3, que diz assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós bendizemos ao Senhor por esta noite, por este momento de quietude, de oração, de cântico e de estudo da tua santa palavra. Pedimos a Deus o teu auxílio, pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ensine por meio da tua santa palavra. Ajude-nos, ó Deus, a te enxergarmos em todas as coisas, a discernirmos a tua mão em todos os acontecimentos de nossas vidas. É no nome de Jesus que te oramos, é no nome de Jesus que te bendizemos hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, na quinta-feira passada nós concentramos a nossa atenção no verso 2, aqui do capítulo 2 do profeta Jonas. Eu vou mencionar um resumo do que nós vimos nesse verso 2 à medida que nós avançarmos para o versículo 3. Mas, como introdução, irmãos, eu quero chamar ainda a atenção de vocês para a estrutura aqui do capítulo 2 de Jonas. Eu já mencionei para vocês algumas vezes que esse capítulo ele vai ser um capítulo diferente dos outros três capítulos deste livro. O livro de Jonas ele é composto por quatro capítulos e o capítulo 2 ele é o capítulo que, digamos, destoa em sua estrutura, né? Ele é diferente dos demais e você pode perceber isso aí na sua Bíblia sem muito trabalho. Você percebe que o estilo literário do capítulo 2, ele é completamente diferente dos demais. O capítulo 1, por exemplo, é escrito em forma de prosa, tá? Assim como o capítulo 3 e o capítulo 4. Mas aqui no capítulo 2, o autor ele abandona a prosa e ele adota, então, a poesia hebraica, né? Tanto que nós temos chamado esse capítulo 2 de o Salmo de Jonas. Tá? ou a oração do profeta Jonas. E esse detalhe, né, o fato de o capítulo 2 ter sido escrito como uma poesia ou como um salmo, vai tornar esse capítulo, na opinião de alguns estudiosos, uma obra-prima literária e teológica. Porque todo esse capítulo de Jonas vai ser uma peça literária muito bem construída. Isso vai ficar muito claro quando você observar o trecho que começa. Você pode voltar os seus olhos até o final do capítulo 1, verso 17. Acredito que os irmãos, aqueles que estavam nos estudos anteriores, devem lembrar de uma observação que eu fiz a respeito desse versículo 17, onde é que ele se encontra no cânon hebraico, tá? Eu mencionei que, se você tiver a oportunidade de pegar uma Bíblia hebraica e examinar, você vai ver que, lá na Bíblia hebraica, o capítulo 1 não tem 17 versículos. Ele tem apenas 16 versículos. Isso porque a Bíblia hebraica, ela toma o verso 17, que aparece aqui na nossa Bíblia, e coloca como o verso 1 do capítulo 2. Tá? De modo que na Bíblia hebraica, o capítulo 2 não tem 10 versículos, tem 11. Tá? Não há nenhuma diminuição de conteúdo, não há nenhuma perda de conteúdo. Há apenas um arranjo diferente feito pelos judeus. Tá? Então, se você pegar o verso 17 do capítulo 1 aí e juntá-lo ao capítulo 2, você vai perceber que esse capítulo ele é estruturado de uma forma bem interessante. Tá? Eu vou mencionar aqui uma palavra. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção a essa palavra. Tá? Não precisa decorar, mas precisa entender qual é a ideia dela. Jonas escreveu esse capítulo 2 como um quiasma. Alguém já ouviu essa palavra? Um quiasma? Tá? Tá certo. Um quiasma, meus irmãos. Veja, essa palavra ela vem de uma letra, tá, do alfabeto grego, que é o equivalente ao nosso X. Tá? O quiasma é um recurso literário em que o autor ele vai trabalhar conceitos opostos cruzando-os. Tá? Por isso é que ele é chamado de quiasma. Quando você olha aqui para Jonas, capítulo 1, verso 17, até o final do capítulo 2, você pode ver esse cruzamento aqui. Veja como você vai perceber isso facilmente. Se você olhar para o verso 17 do capítulo 1, o que é que o peixe faz? O que é que o peixe faz no verso 17 do capítulo 1? Ele engole Jonas. Aí você olha para o verso 10 do capítulo 2. O que é que o peixe faz no verso 10 do capítulo 2? Ele cospe Jonas. Tá? Então você já pode perceber como o autor, ele, nas duas extremidades, ele vai colocar aqui conceitos opostos. Correto? Aí você olha agora para o capítulo 2, versos 1 e 2. Nos versos 1 e 2, Jonas, ele vai buscar a Deus, ele vai clamar a Deus por salvação. Não é assim? Na minha angústia, clamei ao Senhor. Aí você olha agora para os versos 8 e 9. Ele agradece a Deus pela salvação. Veja como é bem estruturado. Tá? Nos versos 1 e 2, ele pede a Deus por salvação. Nos versos 8 e 9, ele agradece a Deus pela salvação. Em terceiro, nos versos 3 e 4, você vê Jonas descendo ao abismo, tá? E ainda assim pensando no templo do Senhor. Ele desce para o abismo e tem ainda a sua mente no templo. E aí quando você olha para o verso 7, agora Jonas ele sobe do abismo, ele não mais desce, ele está subindo do abismo, sabendo que a sua oração chegou ao templo. Tá? Nos versos 3 e 4, ele desce, pensa no templo, no verso 7 ele sobe e sabe que a sua oração chegou ao templo. Tá? E o centro da passagem, que é o ponto que une, tá, os dois extremos, é o que está nos versos 5 e 6, em que Jonas, ele figurativamente morre e ressuscita. Esse é o ponto mais importante para o autor, né? Figuradamente, ele morre, mas ressuscita. O que vai fazer com que o próprio Jesus, no Novo Testamento, use o profeta Jonas como um exemplo, como um tipo daquilo que aconteceria com ele mesmo, tá? Quando ele fosse, então, crucificado, sepultado e ressuscitasse dentre os mortos. Então, é muito interessante, irmãos, essa maneira como o autor de Jonas estrutura aqui o capítulo 2. E aí você pode, de repente, perguntar o seguinte: qual é a importância prática, tá, de reconhecer essa estrutura? Saber que o autor estruturou esse capítulo como um quiasma ou como um X me é útil em quê? Qual é a importância disso? Isso reforça para você o senso do quão bela é essa passagem, tá? Mas também reforça para você o senso de quão grande é o poder de Deus que livrou o profeta Jonas dessa situação. Então, a maneira poética como Jonas escreve e estrutura esse capítulo é para levar você a se deslumbrar e se encantar com a bondade, com a graça, com a misericórdia e com o poder de Deus, o Deus que ouviu a sua oração e que o levantou dentre os mortos, e que o levantou do abismo da sepultura. É levar você, então, a confiar nesse Deus que realizou tamanha obra aqui na vida do profeta. Deu para entender? Um segundo detalhe, irmãos, que eu também já mencionei de passagem em outras ocasiões, é que, por ser judeu, tá? Lembre disso, Jonas era um hebreu, tá? Ele era um judeu, e por ser judeu, é muito natural que Jonas, na sua oração, faça uso dos salmos. Tá? Eu mencionei isso e disse que, inclusive, isso nos ensina a também moldarmos as nossas orações pela linguagem do livro dos Salmos. Mas para vocês terem uma ideia, né, melhor de como os Salmos vão influenciar essa oração de Jonas, eu estruturei aqui melhor, todas as linhas dessa oração são retiradas de Salmos. Jonas não inventou nenhuma dessas linhas. Nenhuma dessas linhas, nenhum pensamento aqui é original de Jonas. Mas como um judeu acostumado aos Salmos, ele retira a sua oração dos Salmos. Vejam, por exemplo, aí quando ele fala na minha angústia. Isso é retirado do Salmo 18, verso 6, ou do Salmo 120, verso 1. Tá? Se você quiser anotar as referências ou ouvir novamente depois, tá, pela gravação, para pegar as referências, você pode fazer isso. Mas ele tira isso do Salmo 18, verso 6, ou do Salmo 120, verso 1. Tá? Logo depois, Jonas vai falar sobre o profundo. Né? Ele foi lançado no profundo. Essa é uma palavra tirada também do Salmo 18. Salmo 18, verso 4 e verso 5. Ele vai dizer: as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Isso está lá no Salmo 42, verso 7. Tá? Aquele salmo em que o salmista: por que estás abatida, ó minha alma? No verso 7 desse salmo, o salmista vai dizer: todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por sobre mim. Quando Jonas diz que foi lançado de diante dos olhos do Senhor, isso é retirado do Salmo 139. Quando ele fala do santo templo do Senhor, ele retira isso do Salmo 5, verso 7, ou do Salmo 18, verso 6. Quando ele fala das águas cercando até a alma, isso é retirado do Salmo 69, verso 2. Quando ele fala de Deus tendo tirado da sepultura, ou tendo tirado da sepultura a vida dele, Salmo 30, verso 3. Quando ele diz que dentro dele desfalecia a sua alma, isso vem do Salmo 142, verso 3. Quando no verso 9 ele diz: ao Senhor pertence a salvação, só para vocês verem agora mesmo em loco, abram no Salmo 3. E um de vocês leia aí o verso 8. Salmo 3, verso 8. Não desmarque o texto de Jonas, tá? Mas veja lá, Salmo 3, verso 8. E aí ele vai dizer, ao Senhor pertence a salvação. Então, irmãos, vejam, toda a oração de Jonas vem dos Salmos. Irmãos, a gente, eu vou insistir nisso, tá? A gente precisa aprender a fazer mais uso dos Salmos nas nossas orações, tá? A moldar, né? A encher as nossas orações também com a linguagem dos Salmos. Não é uma linguagem em nada ultrapassada. Pelo contrário, é um livro que reconhecidamente fala de todas as afeições, de todas as emoções, de todos os sentimentos, todas as experiências que nós mesmos experimentamos, que nós mesmos temos ao longo do nosso, da nossa vida. Tá? Então, a gente precisa também seguir o exemplo de Jonas aqui e deixar que o livro dos Salmos estruture a nossa vida de devoção, estruture a nossa vida de oração. Deu para entender isso aqui? Agora, voltem para Jonas, capítulo 2, verso 3. Nós vamos observar esse versículo hoje. Toda semana o meu propósito é trabalhar um trecho maior, né? Mas, à medida que a gente vai, à medida que eu vou cavando, observando o texto, é tanto detalhe, é tanta coisa, né? E assim, eu fico pensando em tanta forma de aplicar que aí acaba ficando num versículo só, tá bom? Verso 3, vamos ler todos juntos mais uma vez. Jonas diz assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Eu mencionei semana passada que quando você olha para o verso 2, você percebe uma mudança da primeira para a segunda linha. Na primeira linha do verso 2, Jonas fala a respeito de Deus. Tá? Ele fala sobre o que o Senhor fez e ele vai usar a terceira pessoa. No verso 2 ele diz assim, observe: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Na segunda linha, a mudança é que Jonas agora, ele não fala sobre Deus, mas ele fala a Deus. Ele vai dizer: do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Tá? Então ele muda agora para a segunda pessoa. Então esse detalhe é interessante porque vai nos dar o link com o verso 3, tá? Essa mudança de pessoa, da terceira pessoa para a segunda pessoa, é o que vai nos dar a ligação com o que Jonas vai dizer agora a partir do versículo 3. Mas antes de nós observarmos isso, irmãos, eu quero apenas lembrá-los que aqui nós vemos nesse verso que Jonas, na sua angústia, quando ele foi arremessado ao mar e quando ele se viu cercado pelas paredes de água, né, as paredes de água que exerciam uma pressão cada vez maior sobre o seu corpo, só aí foi que Jonas clamou ao Senhor. Só aí foi que Jonas orou. Jonas estava no ventre do abismo, ou literalmente, como ele vai dizer aqui, ele estava no coração da sepultura. E com isso ele quis dizer que a sua morte era certa, tá? A sua situação era aparentemente irremediável. O seu destino, quando ele foi jogado pelos marinheiros ao mar, o seu destino parecia já estar definido. E nessa situação, ele fez a única coisa que ele podia fazer, que foi orar. Ele suplica ao Senhor. O que é maravilhoso aqui, irmãos, é que Deus respondeu o profeta. Deus ouviu a súplica de Jonas e o acudiu. Agora, preste atenção nesse detalhe, porque aqui Essa fala de Jonas nos ensina um princípio, meus irmãos, muito importante e que a gente não faz, mas que a gente deveria fazer. Tá? Isso vai nos ensinar que a oração, ela sempre precisa ser a nossa primeira ação. Nunca a última. Só que as coisas acontecem, as circunstâncias, elas, né, vêm, os problemas vêm, as coisas complicam, a situação, né, se torna cada vez mais nebulosa, a gente não ora, a gente faz tudo. A gente desabafa com os amigos, a gente desabafa nas redes sociais, né? Ah, tem gente agora que, tem, que, né, que se filma chorando, mas a última coisa que faz é orar. É desabafar, é lamentar diante de Deus. Nós aprendemos aqui que a oração precisa ser a nossa primeira ação. Tá? Só que a gente geralmente faz da oração o nosso último recurso, assim como Jonas fez. Eu li a respeito de uma igreja que estava enfrentando uma grande crise. Surgiu uma grande crise naquela igreja, e aí dois membros da igreja conversando, um deles disse assim: eu acho que nós precisamos orar por causa dessa situação. E o outro membro respondeu dizendo: nós já chegamos a esse ponto, ora, já chegamos a esse ponto. Ah, quer dizer que a situação está tão ruim que então a gente precisa agora orar? Deveria orar sempre, deveria orar desde o início, não esperar chegar a um determinado ponto. Nós não devemos deixar chegar a nenhum ponto. Irmãos, dobrar os joelhos e orar deve ser sempre a nossa primeira resposta às crises, nunca a última. Tá? Agora, o que chama a nossa atenção à medida que a gente avança para o verso 3, veja, preste atenção nesse detalhe. O que chama a nossa atenção é a convicção que Jonas vai manifestar, é a consciência que ele demonstra ter de que a verdadeira causa de tudo que lhe ocorreu é Deus. Olhe para o verso 3. Ele vai dizer assim: pois me lançaste no profundo. Quem foi que arremessou Jonas no mar, de acordo com o capítulo 1? Os marinheiros. Mas aqui ele nem pensa nos marinheiros. Ele diz: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Irmãos, aqui Jonas vai fazer um reconhecimento muito importante. Ele vai nos ensinar que não foram os marinheiros que, em última instância, provocaram o seu infortúnio quando o arremessaram ao mar. Ele sabe que foi o Senhor quem fez todas essas coisas. Como ele vai dizer aqui, foi o Senhor Deus que o lançou no profundo. E vejam essa palavra que ele usa aí e está traduzida por profundo. Essa palavra, ela é interessante porque, uma vez mais, ela vai deixar claro que Jonas está falando, tá? Ele está fazendo menção não daquele momento em que ele estava na barriga do grande peixe, mas ele está falando do momento em que ele foi jogado na água, e ele fala da água como a sua sepultura. O profundo aí não é o ventre do peixe, é a água, tá? Essa palavra, ela sempre vai ser usada para descrever o abismo do oceano ou o lugar mais profundo dos mares. É por isso que logo depois Jonas vai dizer que esse lugar no qual o Senhor o lançou era o coração dos mares. Tá? Alguns estudiosos vão dizer que essa palavra traduzida como abismo possui um significado, profundo, melhor dizendo, essa palavra traduzida como profundo, ela possui um significado associado. Profundo é o local da morte ou é a entrada do local da morte. Ele está dizendo: o Senhor me lançou à morte. Essa palavra, ela também vai aparecer, irmãos, no livro do profeta Miqueias. Abram as suas Bíblias em Miqueias, no capítulo 7 e no verso 19. Essa palavra, ela é usada lá para falar das profundezas, dos lugares mais profundos, do lugar mais fundo do mar. Miqueias, capítulo 7, verso 19. Um voluntário que encontrar pode ler. Olha só, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É a mesma palavra que aparece em Jonas, capítulo 2, verso 3. Aqui em Miqueias, a promessa é a de que os nossos pecados serão lançados no lugar mais profundo, de modo que não possa ser encontrado por mais ninguém. Jonas foi lançado pelo Senhor no lugar mais profundo. Na segunda linha do verso 3, Jonas vai usar palavras que lembram algumas passagens dos Salmos. A segunda linha vai dizer assim: todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Abram no Salmo 42, verso 7, abram lá, Salmo 42, versículo 7, e também, tá, no Salmo de número 88, que nós lemos no início. Salmo 88... Primeiramente, o 42, verso 7. Quem pode ler? Olha o final desse verso. Todas as tuas ondas e vagas passaram por sobre mim. Salmo 88, também o verso 7. Quem pode ler? Tu me afligiste com todas as tuas ondas. Emã, irmãos, ele faz a mesma coisa que Jonas. Emã, ele demonstra saber que Deus era quem estava por trás de todas as suas vicissitudes, de todas as suas aflições. Aqui em Jonas 2, Jonas vai demonstrar a mesma consciência. Jonas sabe quem o colocou ali. Mas, irmãos, há algo mais que nós precisamos dizer sobre isso. Porque, vejam só, muitas pessoas são capazes de fazer a mesma declaração. Muitas pessoas são capazes de reconhecer que a situação que estão vivendo é resultado da ação de Deus. Mas vão fazer isso com raiva. Vão fazer esse reconhecimento com rancor no seu coração. Vão fazer esse reconhecimento com amargura em seus corações. E na Bíblia nós temos o exemplo de uma mulher que sabia que todos os seus problemas, que todo o seu sofrimento, que todas as suas provações vinham de Deus, mas ela mesma vai confessar estar com a sua alma amargurada. Vocês sabem de quem eu falo? Noemi. Abram as suas Bíblias em Rute, no capítulo 1. E você vai ver que Noemi, ela demonstra ter consciência que era a mão de Deus que estava por trás de tudo o que aconteceu com ela, mas ela vai confessar estar amargurada. Rute, capítulo 1, verso 20 e verso 21. Vamos ler todos juntos, tá bom? Rute, capítulo 1, verso 20 e verso 21. Vamos ler todos juntos, todos a uma só voz. Diz assim: porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Essa mulher, ela está aqui com raiva. Ela sabe que foi o Senhor quem fez tudo isso, mas ela vai dizer: a minha alma está amargurada. Ela não diz essas palavras, irmãos, com um espírito submisso e de reconhecimento de que Elimeleque, o seu esposo, havia pecado contra o Senhor. Ele pecou contra o Senhor. Ele fez o que não deveria fazer. Ele abandonou o povo da aliança para habitar entre pagãos. Deu seus filhos em casamento a mulheres pagãs. Então, em momento nenhum, as palavras de Noemi são caracterizadas por submissão, mas por amargura. Ela não reconhece que o seu marido pecou em momento algum. Ela reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, mas não há nenhum espírito doce e submisso aqui. Há rancor. Com Jonas foi diferente. Jonas também sabe que foi o Senhor que agiu contra ele. Foi o Senhor que o lançou nas profundezas, no coração dos mares. Mas Jonas sabe, irmãos, que Deus fez isso em resposta ao pecado de Jonas. O pastor Timothy Keller vai dizer que Jonas sabia que a justiça divina existia e que ele a merecia. Aqui você tem as palavras de alguém que pecou, que desobedeceu, que se rebelou contra o Senhor, que sabia que o que estava enfrentando vinha das mãos de Deus, e ele sabe que merecia isso. O pastor Sinclair Ferguson, ele vai dizer que quando Jonas clamou ao Senhor da barriga do grande peixe, ele fez não apenas como um sujeito que desejava uma audiência com seu soberano, mas ele fez isso como uma criança que estava consciente do castigo de seu pai. Ele vai dizer mais, ele diz que a vara com a qual as suas costas estavam machucadas não estava sendo manejada de maneira arbitrária, nem pelo acaso, estava sendo manejada pelo Senhor. Jonas sabe que nada daquilo era aleatório, nada daquilo era casual. Deus estava agindo para a disciplina e para o bem do seu profeta. Irmãos, esse ponto aqui, ele é extremamente importante. Porque esse ponto vai destacar para nós a importância de lermos corretamente, tá, as coisas que nos acontecem. Percebam, meus irmãos, em termos humanos, de fato, quem jogou Jonas ao mar foram os marinheiros. Foram os marinheiros que levantaram Jonas e o arremessaram ao mar. Mas Jonas demonstra saber que, por trás da ação dos marinheiros, estava a mão invisível de Deus. Jonas sabe que Deus trabalha por meio do agir de suas criaturas. Ele sabia que Deus estava por trás da tempestade. Ele sabia que Deus estava por trás do vento. Ele sabia que Deus estava por trás da ação dos marinheiros. Ele sabe que Deus está por trás do peixe. Ele sabe, irmãos, que o destino dele não está nas mãos de um Deus pagão do mar. Ele não está à mercê das forças cegas da natureza. Ele reconhece aqui no seu salmo que é o Senhor Deus de Israel que é o responsável por sua situação. Então eu quero dizer a vocês, como é importante que nós aprendamos a fazer a mesma leitura de Jonas. Como é importante, irmãos, que nós aprendamos a enxergar as coisas que nos acontecem como o agir de Deus. Que por ser o nosso Pai, sempre visa o nosso bem. É verdade que em muitas ocasiões nós experimentamos uma providência amarga. É verdade que nem sempre a providência é doce. Nós não experimentamos apenas eventos agradáveis. Nós não celebramos apenas nascimento de filhos. Nós choramos a perda de pessoas amadas. Nós choramos a perda de entes queridos. Nós não apenas, no curso da nossa vida, nós não apenas celebramos a aprovação em algum concurso. Nós também choramos a demissão. Nós não nos alegramos apenas por um aumento recebido ou por desfrutarmos de prosperidade. Nós também gememos por causa da escassez, da falta de dinheiro. Mas a gente precisa entender que Deus não está apenas em alguns eventos e em outros, não. Ele está em todos os eventos, mesmo naqueles que são amargos. Eu gosto, irmãos, de uma fala do pastor R.C. Sproul, o famoso R.C. Sproul. Há muitos anos, ele escreveu um livro intitulado A Mão Invisível de Deus, ou A Invisível Mão de Deus. E ele vai fazer uma observação interessante. Ele diz assim: como nós não podemos ver a Deus, frequentemente deixamos de reconhecer a sua presença atuando nas questões humanas. Como não podemos sondar o campo do transcendente, muitas coisas parecem acontecer por acaso ou como simples contingências. Mas existem várias passagens bíblicas, irmãos, que vão mostrar a verdade de que, mesmo nos eventos aparentemente mais aleatórios, mesmo nos eventos aparentemente mais casuais, Deus age. Vocês conhecem a história do rei Acabe? Especialmente como Acabe morreu. Ele se une, na época o reino estava dividido, Acabe era o rei de Israel, e ele se une ao rei de Judá e mandam consultar Micaías, um profeta do Senhor, para saber se eles deveriam sair à guerra contra os inimigos. Micaías, num primeiro momento, ele vai dizer: não, pode ir, porque o Senhor, né, vocês vão ser vitoriosos sobre os inimigos. Acabe acha aquilo estranho, porque Micaías nunca tinha dado nenhuma profecia positiva, nenhuma profecia animadora para Acabe, e Acabe diz assim: olha, quantas vezes eu já disse para você me dizer apenas a verdade? E Micaías então vai dizer: tá certo, pois eu vi, tá, as ovelhas de Israel dispersas. Eu vi o povo de Israel disperso como ovelhas que não têm pastor. Essa expressão ovelhas que não têm pastor significava: o rei vai morrer. Uma vez que em Israel o rei sempre era visto como o pastor do seu povo. Eu vi o povo de Israel correndo, não é, atordoado, sem noção de para onde estava indo, porque Israel vai perder o seu pastor. Acabe se preocupa com aquela profecia, ele usa uma armadura sem nenhuma brecha. O texto vai dizer que uma flecha que foi disparada, o arqueiro não apontou para Acabe. O texto vai dizer, vai dar a entender que o arqueiro apontou aleatoriamente. A flecha entrou aqui, no único local que era frágil na armadura de Acabe. Então, uma flecha lançada aparentemente a esmo foi conduzida pelo Senhor. E há o caso mais clássico, mais conhecido, que é o caso de José, do patriarca José, quando foi vendido pelos seus irmãos e acabou indo parar no Egito. No final do livro de Gênesis, irmãos, há uma importante declaração feita por José, é uma declaração bem conhecida. Abra lá a sua Bíblia, Gênesis capítulo 50, verso 20. Gênesis capítulo 50, verso de número 20. Gênesis 50, verso 20. Vamos ler todos juntos. Diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente. Veja, ele vai dizer: olha, vocês agiram, vocês fizeram, vocês tinham uma motivação em tudo que vocês fizeram, mas Deus tinha outra motivação no que vocês fizeram. Vocês agiram, mas Deus agiu por meio de vocês. A intenção de vocês era me matar, era me mandar para longe, era me tirar das vidas de vocês. A intenção de Deus nas ações de vocês era que as vidas de vocês acabassem sendo preservadas. É bem provável, irmãos, que José não tivesse essa... É bem provável que ele não tinha essa percepção no momento em que ele foi jogado num poço pelos seus irmãos e quando foi vendido pelos irmãos aos mercadores midianitas. Mas, à medida que o tempo passa, em algum momento, José vai entender isso. Em algum momento, José vai conseguir discernir a mão invisível do Senhor conduzindo todas as coisas que aconteceram a ele. Irmãos, o Dr. Sproul, ele chama a nossa atenção para o fato de que desde o início, tá? Desde o primeiro evento, a mão de Deus estava por trás do que aconteceu a José. Eu vou perguntar a vocês, qual foi o evento que desencadeou tudo aquilo que aconteceu na vida de José? Quem lembra? O fato de ele ter ganhado do seu pai uma túnica de várias cores. Vocês já pararam para pensar que há uma ligação entre aquela túnica e o fato de vocês estarem aqui hoje? Em um nível, nós estamos aqui hoje por causa... Porque Jacó deu um presente para José. Olha como é que o Dr. Sproul trabalha isso, e eu achei isso muito interessante. Ele diz assim, preste atenção. Se não houvesse a túnica, talvez não haveria tanta inveja e ciúme entre os irmãos de José. Sem ciúmes, José não seria vendido para os mercadores midianitas. E se os mercadores midianitas estivessem indo na direção contrária, José nunca teria ido parar no Egito. Sem o Egito, José não teria sido vendido para Potifar. Se outra pessoa tivesse comprado José, não haveria o encontro com a mulher de Potifar. Sem a mulher de Potifar, José não seria preso. Sem a prisão, José não se encontraria com o copeiro e o padeiro. Sem o encontro com o copeiro, José não se encontraria com o faraó para interpretar seu sonho. Sem se encontrar com o faraó, José nunca teria se tornado primeiro-ministro. Tudo por causa da túnica. Mas continua, Dr. Sproul diz assim, se José nunca tivesse se tornado primeiro-ministro, então os judeus nunca teriam se estabelecido na terra de Gósen. Se isto não acontecesse, nunca o povo judeu se tornaria cativo no Egito. Sem o cativeiro egípcio, não haveria necessidade de salvar uma criança que chorava, chamada Moisés. Sem Moisés, não haveria êxodo. Sem o êxodo, não haveria lei. Sem a lei, não haveria nação. Sem a nação, não haveria Jesus e sua redenção na cruz. Sproul termina dizendo, concluiremos que se não fosse pela túnica de várias cores, não haveria cristianismo. E todo o capítulo da história da humanidade teria um final diferente. Negócio aparentemente simples, né? Um pai dá um presente para seu filho. E esse presente tem tudo a ver com a história da redenção. Em um sentido, ele está ligado ao fato de nós estarmos aqui hoje. A mão de Deus conduziu todos os acontecimentos de lá até aqui. Irmãos, Deus estava por trás daquela túnica de várias cores, da mesma forma como ele estava por trás de cada acontecimento na vida do profeta Jonas, e Jonas reconhece isso. Aqui Jonas vai fazer a devida distinção entre o que nós chamamos de causas secundárias e causas primárias. Ele sabe que os marinheiros foram aqueles que o lançaram ao mar, mas ele também sabe que o Senhor Deus foi quem o lançou no coração do mar. Ele entende que os marinheiros foram apenas a causa secundária do que aconteceu. Deus era a causa primária. Aqui nós temos um exemplo bem interessante de como um conceito filosófico ou um conceito teológico, que muitas pessoas podem achar árido, seco, sem vida ou sem graça, na verdade é um conceito belo, terno e cheio de vida. Se você aprender a pensar em Deus como a causa primária de todos os eventos, incluindo aqueles que causam dor a você, isso vai ser benéfico para a sua alma e para o seu coração. Porque quando você pensa em Deus como a causa primária de tudo, você pode experimentar a sensação de que a presença de Deus é real e é próxima. Ah, foi o acaso. Foi o acaso, Deus está distante. Foi Deus. Ele está próximo. Aquilo que me machuca está sob o controle de Deus. Aquilo que me magoa, aquilo que me fere, está nas mãos do meu Deus. A mão do meu Deus está nisso. Está doendo? Está. Mas Ele está próximo. E Ele tem em vista o meu bem. Nós precisamos aprender a fazer essa leitura, irmãos. Voltem os seus olhos para o capítulo 1, verso 9. Jonas 1, verso 9. Um de vocês leia o que Jonas diz aí. Jonas 1, verso 9. Olha a resposta que ele dá. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus que fez o mar e a... Aqui, ele, na sua resposta aos marinheiros, ele apresenta um conceito teológico verdadeiro. Deus é o criador do mar. Ele é o criador de tudo que há no mar. Ele é o que tem o controle de todas as coisas. Só que quando Jonas fala no capítulo 1, verso 9, meus irmãos, ele é um desviado insensível. Ele é aquele cara que conhece teologia, mas a teologia está apenas aqui no nível cerebral. Quando ele fala no capítulo 2, no verso 3, ele agora é um arrependido que sente a sua dor, sente o seu pecado e experimenta agora a realidade do que ele disse no capítulo 1, verso 9. No capítulo 1, verso 9, você tem ali apenas uma doutrina conhecida intelectualmente. Aqui no capítulo 2, no verso 3, você tem uma doutrina experimentada. Você tem uma doutrina provada. O pastor Sinclair Ferguson, ele vai dizer que quando nós somos despertados da nossa letargia espiritual, nós nos tornamos conscientes do peso do julgamento de Deus, reconhecemos que estamos na presença de um Deus santo e, no entanto, temos vivido sem pensar em sua majestade. O significado de todas as circunstâncias da vida parece ser ampliado quando nós sabemos que Deus está em tudo e que Deus está conosco naquele momento. Então eu vou dizer de novo. Nós precisamos aprender, apreender essa verdade. Quando os propósitos de Deus envolvem aflições, irmãos, e sofrimento de qualquer tipo, e você sabe que Deus governa soberanamente isso, você sabe também que Ele vai preservar você de um medo covarde ou de um sentimento de desespero. E Ele vai trazer ao teu coração uma medida de aceitação alegre e voluntária daquela situação. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de uma mulher chamada Joni Erickson Tada. Já ouviram falar dessa mulher? Joni Erickson Tada. Ela é uma autora de vários livros, existem alguns livros dela em português. O que é interessante sobre ela, irmãos, é que ela é uma cristã. Ela é uma conhecida autora americana que, em 1967, ela sofreu uma fratura cervical e essa fratura a deixou tetraplégica. Durante algum tempo, ela se revoltou, durante algum tempo, ela lutou com os seus sentimentos, ela lutou, né, com a maneira como ela enxergava o que lhe aconteceu, mas ela vai dar um testemunho depois que é simplesmente impressionante. Ela vive ainda hoje. Então, olha o que é que essa mulher tetraplégica vai dizer. Ela diz assim: realmente eu não me importo com a inconveniência de estar paralisada, se a minha fidelidade a Deus, enquanto estou na cadeira de rodas, trouxer glória a Ele. Quando Deus traz sofrimento na nossa vida como cristãos, seja esse sofrimento ameno ou drástico, Deus está nos forçando a decidir sobre questões que nós temos evitado. Ele está nos pressionando a responder algumas perguntas. Quais são essas perguntas? Vou continuar tentando viver em dois mundos, obedecendo a Cristo ou e os meus próprios desejos pecaminosos? Serei grato nas provações, abandonarei os meus pecados, enfim, serei como Cristo. Deus traz o sofrimento, mas Ele quer que nós respondamos a essas perguntas e pensemos a respeito de qual caminho vamos seguir. Ela ainda diz assim: hoje, quando olho para trás, estou convencida de que toda a aprovação da minha paralisia foi inspirada por seu amor. Não como um rato em um labirinto. Eu não fui o principal elemento de alguma piada divina cruel. Deus tem razões por trás do meu sofrimento. E aprender alguma dessas razões tem feito toda a diferença. Quem diz isso é uma tetraplégica. Desde 1967. A compreensão dessa verdade, irmãos, ela vai nos fazer imenso bem. Ela vai fazer com que sintamos uma maior proximidade do Senhor nosso Deus. E a compreensão dessa verdade também vai nos ajudar a não vivermos como ateus práticos. Eu quero encerrar compartilhando com vocês os pensamentos de um pastor presbiteriano do século XVII, um inglês chamado John Flavel. Ele era um pastor presbiteriano. Ele chama a nossa atenção para nós sabermos ler Deus em tudo que nos acontece. Ele fala da importância de nós aprendermos a enxergar a Cristo em todos os eventos, todos mesmo. Você pode, de repente, pensar em todas as coisas que têm acontecido a você, que têm acontecido à sua igreja, que têm acontecido à sua família, que têm acontecido ao seu país, e ele vai dizer: enxergue Cristo por trás de tudo isso. Ele vai dizer que nós precisamos lembrar que Cristo não é só o cabeça da igreja, Ele é também o governante do mundo inteiro. E Ele controla os acontecimentos mundiais para o maior benefício da igreja. Ele vai dizer que, infelizmente, muitas pessoas não lembram disso. Ele diz que há muitas pessoas que se chamam cristãs que consideram que os acontecimentos em suas vidas são simples eventos naturais. Elas pensam nos acontecimentos mundiais e nos atos de Deus e nos santos de Deus como se não fossem governados pela providência, mas por causas naturais. Ele vai dizer que se você vive assim, então você vive como se Deus não existisse. E especificamente sobre situações dolorosas, Flavel faz algumas colocações a respeito da intenção de Deus em cada evento que ele provoca na nossa vida. Essas considerações, elas são extremamente importantes e dignas, irmãos, da nossa reflexão. Ele vai falar a respeito dos sofrimentos que duram muito tempo. Eu acho que todos nós já experimentamos algumas situações, algumas angústias, alguns sofrimentos que duraram muito tempo. A ponto de você perguntar: não vai acabar nunca? Sobre esses sofrimentos que duram muito tempo, John Flavel diz que o Senhor não calcula seu tempo de ação de acordo com a nossa aritmética. Deus determina a hora certa, e embora sua resposta demore mais do que nós esperamos, ela não será nem um momento mais tarde que a sua determinação. Ele também nos ensina que, olha só, o mais longo dia de tribulação vai ter um fim. E se 1000 problemas forem designados para vocês, eles também terão de chegar a um fim. E a hora certa não é determinada por nós, é determinada pelo Senhor. Ele vai dizer, irmãos, que nós precisamos aprender a fazer essa leitura. Jonas aprendeu. E à medida que você lê o Salmo de Jonas, você vê que isso vai fazer uma imensa diferença na vida do profeta. A minha oração, irmãos, é que o Senhor nos ensine. É que o Senhor nos ajude a evitarmos pensamentos como: isso foi obra do diabo. É interessante que, quando você lê o livro de Jó, você vê que, como causa secundária, Satanás estava envolvido ali, não estava? Mas Jó nem pensa nas causas secundárias. Jó nem menciona. Ele pensa só na causa primária. bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós precisamos também aprender a enxergar as coisas que nos acontecem a partir da causa primária. Mas será que eu vou então entender na hora que eu fizer essa leitura qual é o propósito dele naquele acontecimento? Talvez não. Nem sempre a gente discerne na hora. Na verdade, dificilmente a gente entende na hora. Normalmente a gente entende depois. Mas na hora, a gente precisa confiar. A gente precisa saber que ele está envolvido naquilo e precisa confiar que o envolvimento dele é para o nosso bem. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos ajude. Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar, meus irmãos, encerrando a nossa reunião de doutrina, agradecendo a Deus pela sua palavra e pedindo que ele nos ajude a enxergarmos a sua bondosa e soberana mão em todos os acontecimentos de nossas vidas. Pedi ao presbítero Freitas que faça essa oração, pode orar também, encerrando a nossa reunião de doutrina.